Transparência e Cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública.
A Rádio Oeste está sintonizada em você para mais uma edição do programa Transparência e Cidadania. Hoje, recebendo Rosângela Villarreal, já na bancada. Como vai? Tudo bem?
Um prazer estar aqui, tudo ótimo. Espero que a rádio essa temporada continue sendo o sucesso que ela é.
É, e colaborando com a gente nessa temporada com os nossos convidados. Hoje recebendo Maria Avzaradel, que é CEO da Compliance Concept Consultoria. Ela é formada em matemática pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em informática e MBA pela PUC do Rio de Janeiro. Tem 30 anos de atuação no mercado e atua na implementação de modelos de governança em compliance sustentável, utilizando as melhores práticas nacionais e internacionais. Tudo bem, Maria?
Tudo ótimo, Marcondes. Queria agradecer o convite a você e a Rosângela por estar aqui e parabenizar esse programa e trazer esse diálogo acadêmico para a sociedade, a importância da gente falar de compliance, falar de transparência. Parabéns de novo, muito obrigada por me convidar para estar com vocês aqui.
É uma satisfação para nós recebê-la. Fala um pouquinho para a gente da sua atuação na tua empresa.
A Compliance Concept, Marcondes, ela atua exatamente como você mesmo introduziu no seu speech, na implementação de modelos de governança de compliance sustentável. É fornecer às empresas ferramental para que elas consigam ter modelos preditivos de prevenção e, de fato, conseguir evitar riscos de compliance no seu dia a dia, tanto nas questões de crime financeiro, como também de quebras regulatórias. Isso vai fazer com que a empresa possa consolidar o compromisso dela com os padrões éticos e com seus valores institucionais.
Maria, muito bom ouvir aí o que a Concept Consultoria está fazendo, o trabalho que você deu continuidade. Eu que tive o prazer de trabalhar com você e ver a sua integridade, sempre assim, o seu apoio mesmo a todas as áreas com a questão de compliance. Mas explica um pouquinho para o nosso público o que é compliance, como é que é isso?
Bom, compliance, Rô, na tradução literal, é estar em conformidade. Mas o que vem a ser isso, afinal, né? Estar em conformidade com a legislação e com as regulamentações setoriais. Não só na letra, mas no espírito, principalmente. Melhor dizendo, no seu propósito. Que as empresas estejam em consonância com as leis e com a ética. E, portanto, em consonância com os anseios sociais. A última década se destacou pelo aprimoramento dessas competências de compliance. Por exemplo, nas questões ligadas à prevenção ao crime financeiro, de lavagem de dinheiro, de corrupção e de suborno.
E, Maria, ao longo da tua experiência, você poderia nos trazer algumas práticas de compliance que podem contribuir para a transparência das organizações?
Sim, eu acredito muito, Marcondes, na combinação de modelos preventivos e de monitoramento. Um exemplo de modelo preventivo é o que costumamos chamar de due diligence para fornecedores e para parceiros. Isso quer dizer o quê? Ter procedimentos específicos para análise e aprovação prévia desses parceiros e desses fornecedores. Isso implica em conhecer com quem a empresa está disposta a associar seu nome, sua marca. Os procedimentos de monitoramento são menos genéricos e vão ser definidos de forma mais específica dependendo de cada segmento que a empresa atuar. Pensando em questões ligadas à prevenção a crime financeiro, poderia citar o monitoramento da evolução temporal dos valores financeiros pagos a fornecedores, mês a mês. Podem sinalizar, descontadas as sazonalidades, desvios justificáveis ou não. A análise técnica, independente desses alertas, vai ser fundamental para uma avaliação criteriosa e construtiva. Outro monitoramento não menos importante é o volume de consumidores que expressam seu descontentamento nos canais internos da empresa ou nos canais públicos. De novo, essa avaliação criteriosa e independente pode identificar uma quebra regulatória, pode identificar uma quebra do Código de Defesa do Consumidor, que isso vai gerar um insumo para melhorias no produto, para melhorias na linha de produção dessa empresa. A construção de uma cultura de compliance, de uma comunicação clara, transparente, para todos os colaboradores da empresa, formarão os pilares de sustentação e reforçarão as políticas internas. Nessa linha, outra prática que muitas empresas já implementaram em suas redes internas e externas é o canal de denúncia. O canal de denúncia deve ser onde o público interno e o externo poderão relatar, anonimamente, claro, situações irregulares da organização. Esse instrumento, se bem administrado, pode contribuir para identificar desvios, erros que escaparam do procedimento de prevenção e não foram identificados no monitoramento. Então, ele fecha o ciclo de governança de compliance, que é prevenção, monitoramento, e você tem um final que é deixar o funcionário falar ou deixar o público falar do que pode estar acontecendo e a alta administração não está vendo.
Olha, muito interessante ouvi-la, Maria. A gente tem aqui na UERJ um projeto de pesquisa transversal, que a gente chama de transdisciplinar, porque o tema da transparência, ele é transversal. Uhum. Se a gente for perguntar quem é dono do assunto transparência, o direito, o sétimo andar, vai dizer é com a gente.
Uhum.
Mas aí o pessoal da contabilidade, do oitavo, também vai dizer, olha, não, é com a gente. E essa série de programas, ela procura corroborar nessa busca, ela quer saber se o que há disponível em termos de normas legais e normas contábeis, que é o que hoje a ANEFAC, por exemplo, considera para julgar uma empresa transparente, dar um prêmio todo ano,
uhum,
né? Se isso é suficiente. É muito interessante ouvir a tua experiência e ver que está acontecendo, né? A gente está nessa fase, o Brasil aí está na mesma página que os países mais envolvidos.
Sim. Eu acredito que sim, e parabéns pela iniciativa e por todo esse trabalho aqui na UERJ de reforço. Eu acho que o modelo acadêmico, as estruturas acadêmicas têm que ser um exemplo para a sociedade. E que bom que isso está acontecendo aqui na UERJ. Fico muito feliz.
Bom, Maria, é um prazer ter aqui você conosco falando de compliance. E a ética é diferente, né? Quando empregada nas relações corporativas e nas relações pessoais. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Eu adoro essa pergunta. E gosto muito de falar sobre o tema, porque eu acho que esses comportamentos, eles deveriam ser convergentes, na bem da verdade, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda desassociam as ações que fazem corporativamente daquelas que elas fazem na sua situação mais privada. E o pior, separam aquilo do que elas falam no discurso e daquilo que elas praticam. É comum ver pessoas que defendem fortemente a necessidade de ética do governo, do Estado, das instituições, porém não carregam esse mesmo nível de exigências no seu dia a dia. Se sou de fato contra a corrupção, sou contra em todos os níveis, na Câmara, no Senado e também na minha relação com o agente público. Uma pergunta, assim, só para a gente provocar um pouquinho. Eu devo aceitar um presente fortunoso do fornecedor da empresa que trabalho? Isso não poderia abrir um espaço para que pedidos de favorecimento sejam propostos? Será que a gente lembra de perguntar isso no dia a dia? Ética das empresas, ética das pessoas. Ao entrar no carro, nos lembramos dessa ética? Quantos cruzamentos fechados a gente não passou até chegar aqui na UERJ? Porque pessoas várias resolveram ultrapassar o sinal. Quantas a gente não cruzou em que as pessoas estavam buzinando na frente de escolas, de hospitais, áreas residenciais. Onde estava a ética dessas pessoas neste momento, né? Comprar um item falsificado é fomentar o comércio e produção ilegal, não é? Mas eu entendo que a gente precisa cada vez mais nos responsabilizar como cidadãos. Porque eu acho que quando a gente toma para nós a responsabilidade de ser éticos na nossa vida privada, vai ser mais fácil ser assim no ambiente corporativo e vai ser mais fácil de cobrar das instituições públicas o mesmo propósito.
É uma questão de coerência, né? De conduta. Bom, caminhando hoje já para o nosso encerramento, infelizmente, o que você gostaria de ressaltar, Maria, nos resultados do Brasil que foram recentemente divulgados no relatório da Transparência Internacional de 2017?
Então, Marcondes, tem uma coisa ruim, mas também tem uma coisa boa, né? E eu vou falar ruim primeiro para a gente fechar com a coisa boa. Infelizmente, o Brasil caiu 17 posições no IPC, né? Então, esse ano, a pontuação do Brasil passou de 40 para 37. Só para pegar um vizinho nosso, que é o Uruguai está na posição 23, né? Então, é um exemplo que a gente tem que olhar tão perto de nós, né? E a Venezuela, para onde a gente não deve olhar, ela está na posição 169, ela é a última das Américas. Então, a gente tem que trabalhar muito ainda para que o nosso IPC alcance níveis internacionais e até perto do nosso vizinho, que é o caso do Uruguai. Agora, uma coisa que me causou felicidade de ver, que tem a ver com isso que a gente estava falando agora do cidadão, né, do cidadão brasileiro, é que tem uma pergunta específica dentro desse relatório que pergunta o seguinte: pessoas comuns podem fazer a diferença na luta contra a corrupção? O Brasil é o primeiro no ranking, com 86% das pessoas entrevistadas disseram que sim. Elas se sentem engajadas e entendem que podem fazer a diferença. Eu achei esse número fantástico e mostra que o quanto que toda essa vivência que a gente teve com Lava Jato, com isso tudo que já aconteceu, nos trouxe um legado positivo para a gente fazer ainda mais e sim para ter um IPC bacana para festejar no futuro.
Que legal, hein, Rô? Eu acho que a gente vai fazer outro programa com a Maria.
Eu também acho.
Maria, muito obrigado pela tua presença.
Marcondes, foi um prazer enorme. Vou ouvir quantas vezes vocês me convidarem, que foi ótimo.
Olha, o Ed está muito, muito afortunada. E aí, Rô? Até o próximo, né?
Nossa, que estreia felizarda minha aqui como apresentadora ao seu lado. Um
muito grande professor, bom, muito Marcondes. Bom, muito bom.
E ao lado da Maria Vizaradel, muito obrigada.
Bom, Maria Vizaradel, muito grato. A gente vai chegando ao final. Até o próximo programa. Tchau.
Transparência e Cidadania. Apresentação: professor Marcondes Neto e Rosângela Vila Real. Equipe técnica: Daniel Barros, Cleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio Erge. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.